Bem-vindos ao The Debate. Hoje, nossa análise de múltiplas perspectivas mergulha nas trincheiras de uma das maiores transformações institucionais e financeiras do Brasil.
É, e não estamos exagerando quando dizemos isso, viu?
Com certeza não, porque veja bem, em 2033, o imposto que sustenta a gigantesca maioria das cidades brasileiras, o conhecido ISS, vai simplesmente desaparecer do mapa.
Pois é. Ele sai de cena para dar lugar ao IBS e à CBS.
Exato. E o material fonte de hoje detalha justamente essa transição complexa. A nossa questão central aqui é de sobrevivência municipal. Com o fim do ISS programado no calendário, as administrações tributárias municipais devem focar agressivamente em arrecadar o máximo agora, usando inteligência de dados, antes da virada de 2026. Essa é a minha posição.
E eu venho de um caminho bem diferente. Eu argumento que o foco imediato tem que ser a estruturação legal e a profissionalização das carreiras fiscais. Porque sem auditores de carreira e processos juridicamente válidos, todo esse esforço de arrecadação agressiva vai virar pó na justiça.
Bom, se a gente olhar friamente para a matemática dessa transição, os números simplesmente não deixam espaço para sentimentalismo institucional, sabe? O material nos apresenta a chamada regra de transição.
Que é o grande fantasma dos prefeitos hoje, né?
É o pesadelo absoluto. De 2029 até 2077, a distribuição do novo imposto, o IBS, não vai ser baseada em qual cidade produz mais riqueza naquele momento exato.
Uhum.
O comitê gestor do IBS vai calcular a fatia de cada município com base em uma média histórica. E, adivinha, é a média do que a cidade conseguirá acumular entre 2019 e o final de 2026, o que dá pouquíssimo tempo. Pouquíssimo. Isso significa que todo o real de SS que uma prefeitura conseguir colocar no caixa até 31 de dezembro de 2026 vai, tipo, aumentar o coeficiente de repasse dessa cidade por quase 50 anos. É uma janela de ouro.
Mas... a gente precisa entender o custo de tentar aproveitar essa janela de qualquer jeito.
Espera, só para fechar o raciocínio da urgência. Com a reforma, o princípio da tributação muda da origem para o destino. Hoje, se uma empresa de software no interior presta serviço para a capital, o imposto fica no interior. Com a reforma, vai para a capital. Então, abandonar aquele atendimento passivo de balcão e partir para uma fiscalização ativa usando mineração de dados para autuar setores como a construção civil não é só uma boa ideia, é a única forma de evitar a falência da cidade.
Olha, a matemática da transição impõe uma urgência indiscutível, eu admito isso. Mas deixe-me construir a minha perspectiva com base nos avisos muito explícitos do Ministério Público de Contas, que estão lá no nosso material.
Os alertas sobre as cobranças ilegais, certo?
Exatamente. A base estrutural, a fundação jurídica de um município precisa ser inquestionável antes de você ligar essa sua máquina de cobrança agressiva.
E por que isso seria um impeditivo tão imediato?
Porque o ato de cobrar impostos, o que nós chamamos no direito de lançamento tributário, não é uma tarefa administrativa qualquer. É uma atribuição privativa, sabe? É um poder de Estado. E o texto mostra uma realidade incômoda. Muitas prefeituras estão usando agentes administrativos comuns para isso.
Pessoas que, muitas vezes, nem têm ensino superior, né?
Sim. Servidores sem designação por concurso específico para a área fiscal, assinando autos de infração. O lançamento tributário é o exato momento em que o débito nasce legalmente contra o cidadão. Se você tenta inflar a média de arrecadação agora, colocando um servidor não autorizado para assinar essas cobranças do seu radar de dados, você cria o chamado vício de lançamento.
Certo, o contribuinte contesta.
E ganha. O advogado tributarista da empresa bate o olho na assinatura, vê que não é de um auditor fiscal de carreira criado por lei, ele entra com um mandado de segurança e o juiz anula a dívida na hora. Tentar capturar essa média histórica sem auditores legais é como tentar estocar água em um balde sem fundo.
A água entra, mas vaza.
Vaza completamente assim que chega no judiciário. Então a sanha arrecadatória vai apenas inundar a procuradoria do município com derrotas caríssimas.
Eu vejo a força do seu argumento sobre o balde sem fundo e, claro, eu concordo que a legalidade estrita é o mundo ideal. Porém, a minha leitura aqui é muito mais pragmática em relação ao calendário, sabe?
Pragmática até que ponto? Porque a lei não é uma sugestão.
Não, claro que não. Mas imagina que você é um gestor municipal ouvindo isso hoje. O relógio está correndo contra nós de forma implacável. Criar novos cargos, aprovar salários na Câmara Local, contratar banca, fazer o concurso público e depois treinar esses auditores. Isso leva a, facilmente, uns 2 ou 3 anos na realidade burocrática brasileira.
Sim, é um processo demorado, mas necessário.
Mas se fizermos isso primeiro, chegaremos a dezembro de 2026 com um quadro de pessoal perfeito e lindíssimo. Mas a janela histórica vai estar fechada. A estruturação impecável não pode ser inimiga do caixa urgente. Nós precisamos pescar com o barco e as redes que temos hoje. Apenas precisamos de um radar melhor, que é a inteligência fiscal.
Aí é que está a falha dessa lógica pragmática. Com todo respeito, o seu radar é inútil se a sua licença de pesca for ilegal.
Mas a fiscalização sempre funcionou meio que aos trancos e barrancos nos municípios menores.
Mas o jogo mudou severamente. O material aponta claramente isso. No passado, tribunais de contas até faziam vista grossa, deixando o município dar uma canetada e adicionar a palavra fiscalização nas atribuições de um agente de saúde, por exemplo. Mas o Ministério Público de Contas já está transformando recomendações antigas em fiscalizações ativas agora.
Você diz que o risco pessoal para o gestor aumentou.
Muito. O risco não é só o empresário anular o imposto. É o prefeito ser responsabilizado por improbidade administrativa ao permitir que pessoas sem atribuição legal exerçam poder de polícia.
Certo, mas deixe-me colocar um contraponto sobre a natureza dessa cobrança. Porque, veja bem, nem todo aumento de arrecadação depende de um auto de infração litigioso assinado pelo auditor com a caneta na mão.
Como não?
O material detalha táticas práticas que forçam a regularização imediata e sem sequer passar perto de um tribunal, apenas usando alavancas administrativas.
Ah, você vai entrar no mérito do travamento do Simples Nacional, aposto.
Exatamente. O bloqueio em lote de empresas do Simples Nacional, essa é uma das medidas mais eficazes para mudar o jogo até 2026.
Essa é uma tática de alto impacto, sem dúvida, mas é incrivelmente perigosa para a capacidade de gestão do município.
Mas repare no mecanismo. A prefeitura tem o poder de informar a base da Receita Federal que certas empresas têm dívidas ativas. Quando o empresário tenta renovar a sua opção pelo Simples Nacional em setembro, o sistema cruza os dados e simplesmente fecha a porta na cara dele. O pedido é deferido automaticamente.
E o município não gasta um centavo de hora jurídica com isso.
Exato! Curitiba faz isso, como citado no texto. Você compila um arquivo com, sei lá, 1.000 devedores, manda para a Receita e pronto. O empresário entra em pânico de perder o regime tributário vantajoso e corre para a prefeitura para pagar ou parcelar a dívida de forma voluntária. É um estrangulamento limpo. Você engorda a média do município para o comitê gestor sem precisar de litígio.
Limpo para a Receita Federal lá em Brasília, talvez. Mas isso é um pesadelo logístico absoluto na ponta. Você já parou para analisar o efeito bumerangue que isso causa numa cidade menor? Colapso do atendimento. A Receita Federal bloqueia a empresa e lava as mãos. A mensagem na tela do contador é apenas: procure a prefeitura. Se você bloqueia 2.000 CNPJs de uma vez em uma cidade que tem 3 funcionários na tributação, o que acontece no dia seguinte?
Bom, o pessoal vai aparecer lá.
O balcão amanhece lotado de contadores enfurecidos, exigindo revisões, dizendo que a dívida prescreveu, que o cadastro está errado, e aqui nós esbarramos num paradoxo colossal no seu argumento. Você defende que as cidades abandonem o balcão e foquem em inteligência de dados, mas promove uma tática que inunda esse mesmo balcão com contribuintes desesperados. Isso paralisa qualquer tentativa de auditoria de dados real.
Eu admito, é um gargalo severo. Ver a Receita Federal jogar o problema para o colo do município é frustrante, mas a modernização que o material propõe nos dá a saída exata para esse paradoxo.
Que seria?
O salto não é eliminar o balcão, é mudar completamente o que o auditor fiscal faz. O texto cita prefeituras onde esse atendimento primário, receber contador bravo, emitir guia atrasada, passou a ser feito por estagiários de direito ou de contabilidade.
Estagiários atendendo crise de bloqueio?
Sob supervisão, claro. A prefeitura não pode mais ser o escritório de consultoria gratuita do contador da cidade. Retirando o auditor dessa linha de frente, a cidade libera essa mão de obra super qualificada. O auditor não tem que gastar o dia ensinando a cancelar nota fiscal. Ele precisa ficar lá atrás, numa sala fechada, operando o banco de dados e desenhando as malhas fiscais.
Bom, conceitualmente, transformar o auditor num cientista de dados tributários está certíssimo. Mas, francamente, colocar universitários para segurar uma crise de bloqueio no cadastro FungiWeek não resolve a fragilidade jurídica que eu venho apontando desde o início.
Você acha que não é suficiente?
Longe disso. E mais importante, toda essa sua visão é baseada em espremer as últimas gotas do ISS antes de 2026. Isso subestima dramaticamente o que está por vir com o IBS. É lá que a conta da falta de estruturação vai chegar.
Mas precisamos lembrar os ouvintes que o ISS não acaba de uma vez no dia 1º de janeiro de 2027. Sim, ele entra em extinção legal e gradual até 2033. Mas o município tem a regra do artigo 173 a seu favor.
A decadência de 5 anos.
Exato. Se uma empresa sonegou imposto em 2032, a prefeitura ainda pode lançar a cobrança até 2037. A sombra do ISS será bem longa. Por isso, o foco atual não pode desviar tanto do ISS só porque o novo imposto está no horizonte.
Eu não nego essa sobrevida residual do ISS. Mas a questão é que isso vai acontecer ao mesmo tempo que a entrada pesada do IBS a partir de 2029. E veja, o IBS não é só uma roupagem nova. Ele muda o DNA da prefeitura. Hoje o município só audita serviços, né? Limpeza, escolas, clínicas.
Verdade, a base do ISS é bem restrita.
Com o IBS, o município vai fiscalizar a economia inteira de bens e serviços, combustíveis, mercadorias, supermercados. A complexidade explode. E a cereja do bolo é que a fiscalização passa a ser nacional.
Ah, por causa daquele princípio do destino que eu mencionei na introdução.
Precisamente. O palestrante no material dá um exemplo muito claro disso. Imagina uma mercadoria comprada de um fornecedor lá no Acre, mas o consumidor final mora na sua cidade, Curitiba. Como o imposto pertence ao destino, Curitiba agora tem o direito constitucional de auditar essa operação que fisicamente aconteceu do outro lado do Brasil.
E como uma prefeitura consegue fazer isso operativamente?
Através de uma integração profunda com os sistemas do CGBS, o Comitê Gestor. É ele que vai rodar essa engrenagem nacional. E aí voltamos ao meu ponto sobre as carreiras de Estado. O CGBS vai ter filtros de segurança cibernética e jurídica fortíssimos. Se a sua cidade não tiver uma lei municipal criando auditores fiscais de verdade, as senhas de acesso não serão liberadas para o seu município.
Eles vão bloquear os servidores irregulares.
Sem dó. Aquele agente que você usou para quebrar um galho em 2024 vai ser travado pelo sistema do governo federal em 2029. A cidade vai ficar absolutamente cega em nível nacional.
Esse cenário de fiscalização cruzada é assustador, confesso, especialmente para prefeituras pequenas. O material, inclusive, questiona se as cidades dão conta disso hoje com os repasses do Estado.
Exatamente. E a resposta é um sonoro não. O texto provoca a plateia. Quem de vocês aqui confere se a conta do ICMS que o Estado repassa está correta?
Ninguém levanta a mão.
Vê que o Estado fez o Pix do ICMS e gasta, sem checar se o algoritmo estadual sonegou algum valor da cidade. Agora, projeta essa passividade para o futuro. O município vai depender de um mega órgão nacional que fará repasses trilionários. Se uma prefeitura enviar um dado errado para o SICONF, o Tesouro Nacional corta milhões no mês seguinte. Sem auditores altamente qualificados para contestar esse algoritmo, o dinheiro some.
Esse é um alerta sobre a vulnerabilidade tecnológica enorme. Mas preste atenção em como essa necessidade de ter auditores geniais para brigar com os algoritmos federais nos traz, inevitavelmente, de volta ao núcleo do meu argumento temporal.
Como assim?
O Comitê Gestor vai basear tudo, até o longínquo ano de 2077, naquela média acumulada do ISS de 2019 a 2026. Se a prefeitura não usar de tudo agora, notificação em massa, bloqueio de simples,
o que vai sobrar para auditar no futuro?
Você diz que a fatia será pequena demais.
Minúscula. Você pode ter o auditor fiscal mais bem pago do Brasil, com a lei mais perfeita aprovada em 2035, mas a base financeira dele vai ser miserável porque a cidade não gerou histórico lá em 2026. Uma cidade com carreiras impecáveis, mas sem média histórica, vai ser só uma máquina super eficiente para administrar a própria miséria, sabe? O caixa dita a sobrevivência, não apenas a lei.
E a grande falha dessa sua conclusão, com todo respeito, é supor que você consegue garantir esse caixa usando ferramentas precárias e ilegais. Você não está garantindo nada, só está adiando o sangramento.
Adiar o sangramento salva o paciente na emergência, né?
Mas aqui é uma falsa emergência. Se levarmos sua estratégia ao extremo, teremos prefeituras maquiando balanços por 2 anos, reportando milhões lançados por pessoas sem autoridade só para enganar a métrica do CGBS. Quando essas dívidas falsas caírem no judiciário aos milhares a partir de 2027, o Tribunal de Contas e o próprio comitê vão recalcular o índice da cidade para baixo. Eles vão expurgar as cobranças anuladas.
É um risco. De fato, as anulações afetam a base.
Afetam tudo. Quando a poeira baixar, o município perdeu tempo, gastou com processos, perdeu a arrecadação futura e ficou bloqueado no IBS. Você não pode sustentar um arranha-céu tributário numa fundação de areia jurídica. A conta fecha no vermelho absoluto.
É fascinante ver como nós partimos da exata mesma premissa. A escassez e o prazo. Mas nossas prioridades de execução vão em direções opostas. Onde eu vejo urgência de apropriação de recursos para garantir os próximos 50 anos, você enxerga urgência de consolidação legal para não perder o que foi apropriado na justiça.
Sim, é uma questão de alicerce.
Mas, sabe, há um ponto de convergência brutal entre as nossas perspectivas que grita em cada página do material fonte. O conformismo acabou. A era de ouro da administração tributária no papel e no cafezinho acabou.
Sem a menor sombra de dúvida. Esse modelo romântico do fiscal carimbando papel na mesa, servindo de ajudante de escritório de contabilidade, já morreu no Brasil pós-reforma.
Morreu, seja gastando o capital político para aprovar leis de carreira ou gastando orçamento com softwares de data mining, o prefeito tem que agir diferente. A cidade tem que passar por uma transição dolorosa e virar um agente ativo de inteligência financeira.
E, honestamente, nós apenas começamos a arranhar a complexidade aqui. O texto original é um verdadeiro campo minado de novidades. Ele menciona um mecanismo de split payment.
Que é a retenção do imposto no momento em que o cartão de crédito passa na maquininha, né?
Isso. Direto na fonte, o que exige uma integração bancária assustadora. Fala também sobre o novo Simples Híbrido e alerta sobre tributação de locações de bens móveis que as cidades simplesmente ignoram hoje. Tem muita coisa pela frente.
Com certeza. Tem muitos detalhes operacionais escondidos nas leis complementares que vão ditar as regras do jogo. Nós expusemos as mecânicas financeiras da transição e os riscos jurídicos de ignorar a fundação legal da fiscalização.
O cenário está montado.
E agora, a análise passa para você, nosso ouvinte, especialmente se você respira o ar tenso da gestão pública. O que apresenta um risco mais terminal para sua cidade? Perder a janela de 2026 tentando aprovar a estrutura de pessoal mais perfeita do Estado ou arriscar ter seu dinheiro esvaziado por liminares e ver as senhas federais bloqueadas pelos atalhos tomados hoje?
É a pergunta de US$ 1 milhão, literalmente.
Literalmente. Reflita sobre o balanço de forças no seu próprio município, porque a resposta tem o poder de ditar as próximas 5 décadas do seu orçamento. O nosso profundo agradecimento por nos acompanhar em mais um The Debate. Até a próxima.
Obrigada e até lá.